Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Desculpa aí pelo atraso. Amém. Vamos orar. Amém. Essa musguinha, com essa musguinha, né? Então, né?
Ajuda que vem do Senhor, do Pai nosso, que está nos céus, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos livrar do presente século mau, para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Rogamos, Pai, por ajuda, por misericórdia. Tenha compaixão da sua igreja, do seu povo. Abra os nossos olhos. Nos faça, ó Deus, vestir a nossa nudez. Abra os nossos olhos com o colírio que vem do Senhor. Nós te pedimos, Pai Santo, por amor do teu nome, não leva em conta nossos pecados. Não leva em conta, Deus, porque os dias, a carne, os dias maus, a carne fraca, o tempo de apostasia, o tempo de trevas, tem tornado difícil a sobrevivência da sua igreja, do seu povo. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Amém.
Meu coração que anseia por libertação, inspiração. Perdoa minha religião, traz fim da minha vida com unção. Valerá a minha adoração se tu queres pesar meu coração,
meu coração. O que farei eu com o meu saber se a tua voz eu não entender? Não entender o que me adianta ter sem ser.
Se Deus me chamou,
foi para crer. O que me adianta o fazer? Se vida de servo, se vida de servo eu não terei. Socorre, ó Deus, o meu coração que anseia por tua inspiração. Perdoa minha religião, traz vida à minha vida com unção. De que valerá a minha
adoração. Se tu queres pesar meu coração, meu coração,
o que farei eu com o meu saber? Se a tua voz eu não entender, não entender, o que me adianta ter sem ser?
Se Deus me chamou,
se Deus me chamou, foi para crer. Que adianta tu fazer?
Se vida de servo
eu não tenho, o que me adianta ter sem ser?
Se Deus me chamou,
se Deus me chamou, foi para crer. O que me adianta o fazer?
Se vida de
servo eu não tenho,
o que me adianta?
O que me adianta ter sem ser?
Se Deus me chamou,
se Deus me chamou, foi para crer. O que me adianta o fazer?
Se vida de servo
eu não tenho, se vida de servo eu não tenho, se vida de servo eu não tenho.
Amém. Amém. Nós gostaríamos muito, né, de ter uma vida diferente, né? Nós gostaríamos muito de ter uma vida diferente. Vocês concordam? Uma vida de servo de Deus, uma vida... Não precisava ser igual a que Jesus levou, a que Jesus viveu. Também não precisava ser igual a que Pedro, Paulo viveram. Mas também não precisava ser aquela que nós vivemos, né? Não sei se vocês concordam, a gente vive uma vida, né, que deixa muito a desejar, não deixa? Se bem que nós não queremos. Nós queremos viver, nós gostaríamos de viver melhor. Ter uma vida diferente. Mas não está difícil. Na minha oração, não sei se vocês repararam, eu peço ajuda para Deus, o Salvador. A nossa esperança é... é Ele. Ele que pode nos salvar. Salvar do presente século mau, né? Esse mundo. Presente século mau significa esse mundo. Nós precisávamos demais. Ou nós precisamos demais da ajuda, do socorro. Porque os dias vão se tornando cada vez mais difíceis.
os dias vão ficando cada vez mais difíceis. Né? Ou não é assim? Né? Nós falamos muito, hoje eu estava até comentando, conversando com o Vitor e a Marcela, né? E falávamos sobre o reino de Deus, sobre o reino, o que a gente entende por reino. Primeiro você pensar nisso, o que a gente entende por reino. Theo, o que você entende por reino? Reino? Theo? Fala, Theo.
Eu entendo que seja um lugar, né, onde Deus ele governa, onde ele tem poder de que as coisas sejam de acordo com a vontade dele, né? É o reino de Deus.
É só o reino. Estou falando reino de Deus por enquanto, não.
Só o reino?
Só o reino.
Ah, mas um reino é por aí também, assim, mas o reino é um lugar onde há um povo e tem um rei, um governante, onde esse povo anda de acordo com as leis ou de acordo com os decretos desse rei, né? De um reino, né? Todo um costume, toda uma cultura, acredito que é por aí, mais ou menos.
Amém. No dicionário, você vai encontrar reino. O reino é, por exemplo, o reino mineral, o reino vegetal, né? O reino da fantasia. O que mais? O reino animal. O que mais? Então, são vários reinos. Vários reinos. O reino é um conjunto, né, de seres ou de coisas que têm as mesmas características. As mesmas características. O reino animal, né? O reino vegetal, então a gente falava das aves. As características das aves, quando você fala em ave, você já pensa em duas asas, né? Em asas para voar. É o reino dos insetos e assim por diante. São coisas semelhantes. Reino mineral, todo minério que você pensar vai estar dentro daquela. As características deles são iguais, são semelhantes. Iguais não, semelhantes. E tem o reino, nós temos o reino de Deus. O reino de Deus. Lembra quando Jesus fala: o meu reino não é deste mundo? Significa que aqui neste mundo não tem o quê? O meu reino não é deste mundo. Você não vai encontrar no mundo nada semelhante ao reino de Deus. Você não vai encontrar no mundo nada semelhante ao reino de Deus. O meu reino não é deste mundo. Amém? Então, no mundo, por exemplo, pega aí, 1 João. 1 João. 1 João. Capítulo 2. E é interessante a gente falar sobre essas coisas, porque nós que queremos o reino de Deus, nós que queremos o reino de Deus, o tempo que nós temos para conquistar, para alcançar o reino de Deus é agora. É o tempo que a gente tem. Nós passamos pela terra, estamos passando pela terra e caminhamos rumo à terra que Deus prometeu. A terra que Deus prometeu, né? Lá na terra que Deus prometeu, lá vai existir somente o reino de Deus, que é o reino dos céus. O reino de Deus é o reino dos céus. 1 João 2,16, ele fala assim: porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é de Deus, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então imagina a luta que nós temos a nossa luta. Nós lutamos contra quê? Qual é a nossa luta? Né? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. E Deus condenou o pecado no mundo, na carne. Deus condenou o pecado na carne. Então, não sei se vocês estão acompanhando aí direito o raciocínio. Quando fala o mundo, está se referindo a quê? A nós. O mundo passa. Essa geração, essa natureza, esse mundo vai passar. Nós vamos passar. Aí nós conversávamos e a gente falava: o que que a gente precisa acreditar? O que que o Evangelho promete? O reino de Deus seria o quê? Né? O reino de Deus seria o quê? Deus manda que nós buscássemos o reino de Deus. Busca o reino de Deus, né? Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus, né? Mas será que nós temos essa consciência? Você já parou às vezes a pensar o que é o que venha, pudesse ser então esse reino de Deus? Outra coisa, para poder a gente ir amaciando a cabeça, por exemplo, Lucas capítulo 20, depois a gente pode voltar aqui junto. Em Lucas capítulo 20, versículo 34. Renata, lê, por favor.
E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento.
Então, pensa bem. Os filhos deste mundo. Então, nós que casamos, e nos damos em casamento, fazemos parte de quê? Desse mundo. Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Né? Continua.
Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro...
O mundo vindouro seria o que, Renata? O reino dos céus. Nós estamos no reino, nós estamos no reino do mundo. Nós estamos no reino do mundo. Então, o que que existe em nós? A concupiscência da carne... O que é a concupiscência da carne? Quem de nós não tem concupiscência? O que é concupiscência? Quem sabe? Hã? É. Então, a concupiscência da carne é o desejo de bens, né? De coisas materiais, bens materiais. Ninguém aqui tem concupiscência da carne. E o que mais? O apetite sexual também ninguém tem, né? O reino do mundo é esse aqui. A concupiscência da carne, a soberba. Soberba também ninguém tem. O que é a soberba? Soberba da vida. Amém? Quem poderia... Tu fala para nós, Toninho. A soberba seria o que, Toninho? Soberba nossa, né? A concupiscência da carne, todo mundo tem. É bens materiais. Bens materiais. Primeiro a concupiscência da carne, que são os bens materiais. Bens materiais. Todos nós. Você vai fazer, você vai colocar um revestimento na sua casa. Você escolhe o mais feio. Você escolhe o mais simples. Você escolhe o mais apagadinho. Não vou escolher esse para ficar mais feio. Para ficar, né? Para não aparecer tanto. Você vai escolher um vestido. Você escolhe aquele vestido bem de chita, assim, para, né, para não aparecer, para não ficar soberba. Né? Você vai fazer uma casa, você vai querer uma casa assim, bem simplesinha, para não causar soberba, né? Vamos dizer assim, olha, a casa, a minha casa. Nossa, o seu banheiro ficou soberbo. Sabe, a sua cozinha... Não, Cássia. A casa ficou soberba, não ficou soberba. Então você, a gente não, nós não temos esse problema. Temos? Não quero ser. Muito? Então, a concupiscência da carne. A soberba. Isso tudo é do mundo. Não vem de Deus, vem do mundo. Imagina então a situação nossa. Aí nós queremos o reino de Deus. Nós estamos trabalhando no sentido de alcançarmos o reino de Deus. É com muita oração e súplica. É uma luta contínua. Contra, porque tudo no mundo contribui para tudo no mundo, contribui para a nossa perdição. Tudo no mundo. Tudo no mundo. Começando da nossa própria carne. Paulo fala: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Começando por nós. Né? E aí, tudo no mundo é contra. Né? Então, o reino de Deus, aí lê, Renata.
Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento.
Isso, repete, por favor.
Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro...
Os que forem havidos, ou que os que forem achados dignos, né? De alcançar o mundo vindouro. O mundo vindouro, então, o reino dos céus. Esses vão, com certeza, lá no reino dos céus, não vai existir a concupiscência. Não vai existir a concupiscência. Não vai existir a soberba. Não vai existir essa disputa. Porque o que faz o mundo crescer, o que faz a ciência evoluir, etc., é competição. Tudo é competição. Tudo é competição. Você, quando vê uma coisa, você quer uma melhor. Você, quando vê, você olha, cobiça e quer de igual para cima. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, vai ser uma coisa muito diferente do que nós estamos vivendo. Amém? Então, Deus, nós pedimos a Deus, oramos e pedimos a Deus normalmente para nos ajudar a viver nesse mundo. A gente ora e pede a Deus para nos ajudar a viver bem nesse mundo. Quer dizer, Senhor, me ajuda a fazer um negócio que seja maior do que o dela. Que o meu vestido seja mais bonito da festa. Me ajuda, Senhor. Né? Que o meu trabalho, que a minha formação, que seja... Concordam ou não? Então nós oramos e pedimos a Deus muito ajuda para esse mundo. E lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que se nós quisermos Deus para esta vida, só para esta vida, não quer dizer que você não pode pedir ajuda para Deus. Pode. Mas se você não tiver cuidado, a concupiscência vai colocar você só neste mundo. E se nós quisermos Deus só para esta terra, só para esse mundo, nós seremos muito infelizes. Buscar a Deus, que é o que nos resta fazer para alcançarmos o reino dos céus. Amém? Vamos olhar para a gente ainda melhorar um pouco mais. Vamos olhar em 2 Pedro, capítulo 1. Vocês vão olhando, vão pensando aí, que se quiser perguntar alguma coisa, é bom perguntar, porque aí ajuda. 2 Pedro, capítulo 1, aliás, é capítulo 1, versículo... Vamos primeiro ler o versículo 11. Depois nós vamos ler o versículo de 1 a 10. Mas primeiro nós vamos ler o versículo 11. Fala assim: porque assim, presta atenção, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus. Vamos ler de novo? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada. Então, a entrada no reino de Deus não vai ser concedida a todos. A entrada no reino de Deus vai ser concedida, concessão, vai ter uma concessão. A entrada no reino de Deus, que é esse que é onde não vai ter casamento, mas também não vai ter dor, mas também não vai ter morte, não vai ter a soberba, a concupiscência, nesse reino que deve ser uma coisa muito fantástica, onde você anda, onde as coisas são, não podem ser imaginadas o quantos vai ser realmente, é longe de comparar com a aflição lá em Romanos capítulo 8, falando: a aflição desse tempo presente não pode comparar com a glória que está sendo revelada para nós. Então, nós vivemos num reino amargoso, num reino tomar conhecimento de uma notícia e aí vem uma tragédia, é uma aflição, é dor, é medo. É medo, é dor. Amém? Mas, porque assim vos será concedida amplamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus. Assim vos será concedida a entrada. Nós temos que fazer alguma coisa para que nós tenhamos essa concessão. Nós temos que fazer alguma coisa para que a nossa entrada no reino de Deus seja garantida, seja certa. Aí então você vê, Paulo falar, né? Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Aí ele fica esperando. O justo juiz vai recompensar. Pedro fala, né, que enquanto nós estamos nesse tabernáculo, então, gente, agora leia para vocês verem os 10 versículos anteriores. Ele fala no 11: assim vos será. Assim o quê? Foi o que ele escreveu aqui antes. Pode ir a partir do versículo 2, nada.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
O que significa isso, Renato? Fala aí. Não, lê de novo então. Está escrito? Como é que você não sabe?
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
Isso. O que é que está falando aí? Conhecer? Conhecer? Né? Graça vos sejam multiplicadas através do conhecimento. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Aproximar de Deus. Buscar Deus. Continua.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
Repete.
Visto como o
seu... Por que você vai conhecer a Deus? Para quê? Porque é dele que nós vamos receber tudo o que diz respeito. É ele o Salvador. É ele que vai te dar tudo o que você precisa para se salvar. Então, ele fala: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento. É, o português é muito difícil, o português. A gente precisa ter muito cuidado para entender as coisas. Ele fala: o conhecimento de Deus é uma coisa necessária. Quando ele fala: buscar-me-eis e me achareis. Buscar a Deus, procurar conhecer, procurar entender, é fundamental. Então ele fala: pelo conhecimento de Deus, procura conhecer a Deus, né? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito. Se você vai conhecer a Deus, você vai encontrar as coisas que você precisa. Se você vai conhecendo a Deus, você vai encontrar as coisas que você precisa fazer para se salvar. Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. A vida. No reino de Deus não vai ter morto, vai ter vida. Quem alcançar o reino de Deus alcançou a vida. O reino dos céus, eu falei, o reino animal é aqui. O reino vegetal é aqui. E o reino dos céus? Né? O reino dos céus, você, quem conhece o reino dos céus? Nós não conhecemos o reino dos céus. Nós temos informação, nós temos notícia. Nós temos informação através das visões, dos sonhos, a respeito dos anjos. A respeito dos anjos, né? Que eles, o reino dos céus, eles fazem parte do reino dos céus. Assim como, por exemplo, no reino animal, você tem a vaca, você tem o cavalo, você tem a onça, você tem, são animais, às vezes parecidos, às vezes um com o outro, que faz parte do reino animal. No reino dos céus, os anjos. Nós vamos ser como os anjos. É? Nós estamos no reino do mundo. Amém? Mas nós vamos para o reino dos céus. Aí nós, lá, aqui fala que nós vamos ser como os anjos. Amém? Aí, se você, no reino do mundo, que é esse aqui, o reino do mundo, é nesse reino do mundo que nós vamos alcançar o reino de Deus. Continua lendo.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas...
Presta atenção, de novo, a gente tem que raciocinar, não sei se vocês gostam de raciocinar, mas a gente tem que pensar. Pelo conhecimento daquele, graças a Deus, que teve uma pessoa chamada Jesus Cristo, que adquiriu o conhecimento que nós precisávamos para herdar o reino de Deus. Graças a Deus que teve uma pessoa chamada Jesus Cristo que deu a vida por nós. enquanto a gente está aí preocupado com o que comer e vestir, Jesus, ele diz, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Essa pessoa, ele adquiriu todo o conhecimento necessário para que uma pessoa, um homem, pudesse alcançar a vida eterna, o reino dos céus. O reino dos céus será concedido às pessoas que adquiriram a concessão, não é isso que nós falamos agora mesmo? Continua, Renata.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina.
Uma das coisas é... adquirir a natureza divina. A natureza divina significa que foi embora a concupiscência, foi embora a soberba. Se você adquirir a natureza divina, você elimina da sua vida a concupiscência e a soberba. Continua.
Havendo escapado da corrupção...
Olha aí. Nós escapamos da corrupção. Através do conhecimento de Jesus, através da natureza que nós adquirimos, nós conseguimos escapar. Sabe o que é escapar? Escapar. Você estava preso, amarrado, e conseguiu se escapar. Um milagre. Um milagre. Você se livrou da concupiscência e da soberba, da corrupção que há no homem. Continuando.
Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego.
Presta atenção. Em quem não há estas coisas? Essas coisas são necessárias em nós. Essas coisas são necessárias em nós. Para quê? Para que essas coisas são necessárias em nós? Será que nós precisamos mesmo? Será que é fundamental que nós acrescentemos a nossa fé? Não basta só a fé? Não. Acrescente a sua fé as outras coisas. Porque às vezes a nossa fé está indo embora, a nossa fé está acabando, a nossa fé está sendo destruída. Porque nós estamos ociosos. Ociosos. Aí a fé vai acabando. Mas se nós exercitarmos e começarmos a pensar que não basta só dizer eu tenho fé, eu tenho que mostrar as obras. Não basta dizer só eu creio. Não. Mostra com a sua vida. Você tem que mostrar com a sua vida. Afinal de contas, nós estamos aqui adquirindo a nossa entrada no reino de Deus. Então, acrescente, se você tem fé, você tem que ter obras. Se você tem fé, você tem que mostrar a sua fé através das suas obras. Ou não, gente? Então, acrescente à sua fé a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade, porque se em vós houver essas coisas, não vos deixarão ociosos. A nossa ociosidade, a nossa, negligência, eu tenho realmente ficado assim preocupado com o quanto está esfriando, o quanto está assim, sabe, a falta da congregação, a falta daquele ritmo que normalmente a gente tinha, tem deixado as pessoas ociosas. Ou não, Renata? Fala aí.
Tem deixado.
Né? E é uma parece que foi uma providência do inimigo. Aí nós vamos ficando realmente ociosos, inoperantes, né? O reino de Deus, então, meus irmãos, conclui, né, Renata? Conclui.
Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aí no 12 ele fala:
pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas.
Então, se nós lêssemos todos os dias pelo menos uma carta, se tiver tempo, você lê uma carta maior. Se você tiver menos tempo, você lê uma carta menor. Mas se nós lêssemos, por exemplo, Pedro escreveu essa carta, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Ainda bem que saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, chamando a atenção. É interessante esse versículo aqui. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já o tem revelado. Deus já tinha revelado para ele o quê? Que ele ia morrer. E ele estava feliz porque ele ia morrer. Ele estava tão confiante, estava tão certo de tudo que ele havia feito, do seu trabalho, que ele estava tranquilo. Amém? Versículo 15: porque também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Tenha lembrança dessas coisas. Então, não sei se vocês concordam, mas nós não podemos ficar ou ser apenas ouvintes. Uma reunião aqui, outra reunião ali, ouvir só não vai resolver, não. Porque é sério, a coisa é bem mais séria do que a gente pode imaginar. Fazendo isso, você pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é a vida eterna. O reino do céu é a vida eterna. Amém? O importante de toda a nossa luta, o importante de tudo que nós fazemos, o mais importante é depois da morte. Né? A resposta de tudo que você fez, a resposta de tudo que você conseguiu é depois da morte. Corri a carreira que me foi proposta. A carreira nos é proposta através aqui das escrituras. Você acredita no reino, nesse reino? E é para lá que você vai. Você acredita nesse reino? No reino do céu? Eu falei, tem um reino animal, vegetal, etc. tal. E tem o reino do céu. São as coisas que estão nos céus. Os espíritos. O reino espiritual. Deus é espírito. Os anjos são espíritos. Os inimigos são espíritos. Nós somos espíritos. Nós vamos sair desse. Nós precisamos acreditar nisso, né? Nós vamos sair daqui e aí nós vamos para o céu. Mas no céu, eu quero estar no céu, no reino de Deus. Eu não quero ir para o céu e ficar no reino das trevas. Já chega o tempo que nós passamos aqui no reino do mundo. Amém? Então, eu vou fazer de Pedro, eu vou fazer das palavras de Pedro as minhas palavras. Ele diz aqui: tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, eu, Rocine de Santana Fleury, enquanto eu estiver neste tabernáculo, versículo 13, é justo, mais do que justo, despertar a igreja para essas coisas, para não deixar a igreja ociosa. Nós temos que fazer mais o possível para que nos seja concedida a entrada, ou não, gente? Amém? Nós lemos: porque assim vos será concedida a entrada. Caso contrário, não será concedido. Amém? Amém. Você esperava ouvir hoje o que você ouviu hoje? Então, Jesus fez orações de súplicas. Jesus fez orações de súplicas. E aí eu fico pensando assim, tem tanta coisa que contribui em sentido contrário, tanta coisa acontecendo em sentido contrário, tirando de nós a espiritualidade, tirando de nós a esperança da vida eterna, do reino de Deus, apagando, tornando a gente, ele fala, quem não faz essas coisas é cego. Aquele em quem não há essas coisas é cego, né? O Deus desse século tem secado o entendimento da gente, né? Aquelas coisas simples nós estamos deixando. Amém? E nós temos contra nós a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Nós olhamos e cobiçamos, invejamos. Essa aquela a humildade, a simplicidade tem sido difícil para a gente. Amém, gente? Amém. Deus falou conosco, né? Falou?
Falou, com certeza. Pai, eu achei importante quando o senhor falou que será que isso não tem sido uma estratégia, né, do diabo? Então, sim, com certeza, tudo isso que tem acontecido, agora que eu vejo assim, o quanto ele é sagaz, assim, o quanto ele é inteligente, e o quanto. E o que ele vai fazer para parar o povo de Deus? O que ele vai fazer para diminuir essa força? O que ele vai fazer para nos cegar? Então, assim, tudo isso é tão sério, porque isso aí é como se fosse mina, né? Minando, você parado, a ociosidade vai trazer esses frutos. Como você falou, a força vai acabando, a certeza, então quer dizer, a falta da esperança vai aumentando, falta de fé. Então, são características que realmente vai nos levando à morte, que é uma morte espiritual, né? E a força do poder de Deus é justamente a força espiritual, é a fé, é acreditar no que não vê, no que não pega, e é trabalhando, né? Como a comunhão, como que isso sempre foi a nossa força. E é tão difícil se a gente imaginar assim, como que a gente vai fazer para voltar tudo isso, assim, é um pouco desesperador. É um pouco desesperador. O que nós vamos fazer, assim? Parece que dá vontade de sair aqui amanhã e começar a fazer
alguma coisa.
Alguma coisa, e vamos fazer o quê, né? Assim,
Por isso que eu já dei uma dica aqui. Não sei se vocês observaram, mas Jesus, ele é o caminho, ele é a salvação, e ele, você procurar imitar Jesus. Eu tenho, sinceramente, vou confessar a vocês, eu tenho sentido muita dificuldade. Tenho sentido, até mesmo para orar. Mas eu preciso orar, eu preciso tirar de onde eu não tenho. Eu preciso tirar força de onde eu não tenho para fazer o que Jesus fez. Jesus, nos dias da sua carne, o que ele fez? É. Não tem como a igreja sobreviver se ela não fizer isso.
Eu acredito mesmo, 100% nisso. E o quanto, porque o quanto está fácil da gente nos prendermos, né? Porque a primeira prisão é essa que o senhor falou, a carne, o mundo. Nós estamos no mundo, num reino que não é de Deus. A carne, a concupiscência, tudo que o senhor falou aí está vivo e ativo, né? Então tudo isso nos prende. E quando você percebe, você está nessa, em cadeias mesmo, você está preso. E buscar essa libertação é buscar realmente isso aí que o senhor está falando. Força da onde você não sabe, mas você vai ter que ter.
Quer dizer, então aí você vai fazer. Eleva os teus olhos para os montes, de onde vem
mesmo.
Socorro. Eleva os teus olhos para o monte e vem de onde vem a nossa salvação. Nosso Salvador. Fala, clama, pede ajuda. É você que tem consciência de que está na situação que nós estamos falando. Você que tem consciência, fala, eu me enquadro nessa situação. Então, a igreja que quiser sobreviver a esse mundo, ela vai ter que cuidar. Porque quando você menos espera, você está tão distante que para voltar é difícil. Quando você pensa que não, você está muito distante. Aí você não consegue. É um perigo, né? Por isso assim que ele fala: se uma ovelha se desgarrar, vamos atrás daquela ovelha, porque se ela distanciar um pouco, ela se sai do rebanho. Amém, gente? Considerações para nós aí. Quem vai fazer para nós? Chefe. Leva lá para o chefe. Checo levantou a mão lá. Levantou não, Checo? Não? Levantou, é porque foi baixinho demais. Ou não?
Amém, irmão. Exatamente é isso que eu concordo que tem acontecido com a gente. E eu fiquei com a frase aí que o senhor falou. Eu notei aqui, que fala assim: graças a Deus que teve uma pessoa que adquiriu todo o conhecimento, que foi Jesus Cristo, para que o homem pudesse alcançar o reino de Deus.
Isso,
Então, assim, o que nós queremos é o reino de Deus. Igual o senhor falou, tá difícil, tá assim uma situação difícil, mas como o que eu quero é o reino de Deus, então o que eu preciso é me aproximar dele.
É
falar com ele: Senhor, ó, tá acontecendo isso, eu não estou, eu tô tendo dificuldade para chorar, eu tô tendo dificuldade para entender as coisas. Senhor, ponha luz nas minhas trevas. Importante mais isso aí que o senhor falou, a importância da gente, se a gente não puder ler um capítulo todo, mas ler, porque a leitura ela nos ajuda demais, parece que ela esclarece pra gente, mostra pra gente, dá uma direção pra gente.
Nossa, sem dúvida.
Daquilo que a gente quer. E é isso que nós precisamos fazer. Eu peço a Deus que me ajude, que ele me conceda esse entendimento, para que eu possa. Eu tenho muita vontade de fazer parte do reino de Deus.
Pois é. O reino. Pode concluir, concluiu?
Já concluí.
O reino dos céus, né, o reino de Deus, é o reino do céu. Não é desse mundo. Nós temos que sair daqui, desse mundo, para. O meu reino não é desse mundo. Eu peço muito a Deus para que Ele reine a mim. A mim Ele reina. Mas quem, parece que a Dayane está querendo falar também lá, não está, não, tá, não, não. O Nilton está querendo. Não. Quem está querendo? Pode falar.
Amém. Eu achei interessante que esses dias eu estava ouvindo uma reunião na rádio, aí o Senhor falou assim que a vida eterna, ela começa aqui. Então, quando Jesus Cristo voltar para estabelecer nessa terra o reino dos céus, só vai fazer parte quem já estiver sendo reinado por Ele. E então eu acredito que o que a gente tem que fazer é se esforçar, fazer sempre a oração que o Senhor está sempre fazendo: Senhor, venha a nós o teu reino, dirija a minha vida, venha sobre mim o teu governo, reine em mim, tenha liberdade de me corrigir, perdoa os meus pecados. Amém.
É isso aí. É o que eu estava falando. A gente faz oração, súplicas, para que Deus nos reine agora, nos governe, nos dirija agora, né, filho? Como você falou aí. Que Deus nos governe, nos reine agora. Não deixar você desviar nem de um lado para o outro. Porque se Deus estiver no governo da sua vida, Ele não vai deixar você sair para um lado ou para o outro. E aí, por isso é que Ele nos coloca aqui para fazer essa exortação. Ele nos coloca aqui para ajudar, para abrir os olhos, né? Ele fala: vai e abre os olhos desse povo, vai e ensina o caminho ao pecador. Amém? Abre os olhos desse povo, mostra para eles: olha, observa que o reino onde nós estamos não é o reino, meu reino não é desse mundo. Observa que o reino onde nós estamos não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Não se iluda. O reino onde nós estamos não é o reino de Deus. Meu reino não é desse mundo. Carne e sangue não é do reino de Deus. Então, ele governando a mim, ele vai me ajudando, ele é um ajudador, ele vai me ajudando a eliminar essa carne, eliminar, mortificar essa carne, tirar dela a concupiscência e a soberba. Amém? Que Deus nos ajude muito. A gente até gostaria de ficar aqui conversando mais com vocês, né? Eu tenho visto que a dificuldade é grande, mas nós não vamos desanimar não, né, gente? Vamos continuar fazendo esforço, porque o reino é alcançado com esforço. Como o menino falou, nas suas orações, se você fizer mesmo com vontade, com querendo, Deus ouvirá do céu e virá e te dará a vida que você precisa. Amém? Então, vamos orar para nós encerrarmos? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, assim como o ladrão ao lado da cruz disse: lembra de mim, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino. Jesus estava ali na cruz. Ainda não tinha entrado o seu reino. Lembra de mim, Senhor. Agora que o Senhor já está no reino, agora que o Senhor já faz Deus parte do céu, dos lugares celestiais, onde o Senhor está, de onde o Senhor virá um dia, para nos tomar, para nos levar contigo. Ajuda-nos, Pai, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra a concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos, que fazem resistência à nossa vontade de sermos servos de Deus, a concupiscência que se posiciona contra nós, no nosso desejo de ser, meu Deus, como o Senhor é. Ajuda-nos, Pai, na nossa oração, no nosso clamor. Ajuda-nos, Jesus. Nós te pedimos socorro. Livra-nos do mal. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Amém. Não nos deixe, Senhor Deus, presos em nossos pecados, em nossas transgressões. Ensina, Pai. Escuta a nossa oração.
Amém, 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 Jesus.
Abra, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. A sua igreja, a sua igreja, o seu povo, chama por ti, chama por ti, Senhor.
Amém, Jesus, amém, Senhor.
Deus Salvador. Escuta a nossa oração. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Lembra-te de mim, Senhor. Ampara-me em tuas mãos. Não me deixe ser levado em cativeiro sem o teu perdão. Sinto o peso de tuas mãos, que parece não ter fim. Serias tu um engano, e teu amor uma ilusão. Parece ser meu fim. Só não entendo como ainda podes amar a mim, se esse corpo
me separa de ti, como poderei te servir assim, como poderei te servir assim. Portanto, assim diz o Senhor: se arrependeres, eu virei a ti, e o teu clamor eu ouvirei, e com tuas lágrimas eu te limparei, e com tuas lágrimas eu te arrebatarei. Se arrepender teu coração, se apartar de todo mal, será muro forte em Sião, e contra ti teus inimigos não prevalecerão. Se arrepender teu coração, se apartar de todo mal, será, será forte e contra ti, teus inimigos,
ti,
teus inimigos,
inimigos
não prevalecerão, não, não, não prevalecerão, não, não, teus inimigos não prevalecerão, sim. Arrepender teu coração, se apartar de todo mal, serás muro forte em Sião, e contra ti,
teus
inimigos, não prevalecerão, não. Não, teus inimigos não prevalecerão. Não, não, teus inimigos não prevalecerão. Se arrepender teu coração, se apartar de todo mal, será muro forte em Sião, e contra ti teus inimigos não prevalecerão. Não, não, teus inimigos não prevalecerão.
Não,
teus inimigos não prevalecerão.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.